Você está ouvindo Poemoda, a canção em verso e prosa. Apresentação e produção, Etel Frota e Alan Romero.
Coaceaba, o primeiro beija-flor.
Os índios do Amazonas acreditam que as almas dos mortos se transformam em borboletas. É por esse motivo que elas voam de flor em flor, alimentando-se e fortalecendo-se com o mais puro néctar para suportarem a longa viagem até o céu. Coaceaba, uma bondosa índia, ficara viúva muito cedo, passando a viver exclusivamente para fazer feliz a sua filhinha Guanambi. Todos os dias passeava com a menina pelas campinas de flores, entre pássaros e borboletas. Dessa forma, pretendia aliviar a falta que o esposo lhe fazia. Mesmo assim, acabou morrendo de saudade. Guanambi ficou só e seu único consolo era visitar o túmulo da mãe, implorando que esta também a levasse para o céu. De tanta tristeza e solidão, a criança foi enfraquecendo cada vez mais e também morreu. Entretanto, sua alma não se tornou borboleta, ficando aprisionada dentro de uma flor próxima à sepultura da mãe, para assim permanecer ao seu lado. Enquanto isso, Coaceaba, em forma de borboleta, voava entre as flores, colhendo seu néctar. Ao aproximar-se da flor onde estava Guanambi, ouviu um choro triste que logo reconheceu. Mas como frágil borboleta, não teria forças para libertar a filhinha. Pediu então ao deus Tupã que fizesse dela um pássaro veloz e ágil que pudesse levar a filha para o céu. Tupã atendeu ao seu pedido, transformando-a num beija-flor, podendo assim realizar o seu desejo. Desde então, quando morre uma criança índia órfã de mãe, sua alma permanece guardada dentro de uma flor, esperando que a mãe, em forma de beija-flor, venha buscá-la para juntas voarem para o céu, onde estarão eternamente.
Acontecem coisas incríveis. Nós vamos contar como é que o naturalista Augusto Husky se tratou da doença terrível que ele pegou dos sapos venenosos. Dr. Augusto Husky, o naturalista e os sapos venenosos. Ele era naturalista porque gostava da natureza, estudava a natureza, entendia os bichos, as matas, as formigas, os passarinhos. Defendia a natureza, não deixava ninguém derrubar árvores, queimar florestas, poluir rios, matar e arrancar a pele dos animais. Não deixava. Dr. Augusto Husky, mais vale um pássaro voando que dois nas mãos. Mas antes de contar onde, como e por que os sapos venenosos envenenaram o Dr. Husky, quero ver quem adivinha qual o bicho que ele mais gostava. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O beija-flor. Beija-flor das fadas, beija-flor vermelho, beija-flor saíra, beija-flor besouro, beija-flor pardo, beija-flor d'água, beija-flor do mato, beija-flor de penacho, beija-flor comum, beija-flor em geral. Mas um dia ele estava sozinho na floresta e vieram os sapos venenosos. Primeiro ele parou e viu aqueles sapos escondidos. Aí ele falou: "Que sapos bonitos, vou estudar esses sapos." E levou alguns sapos para examinar melhor na casa dele. Ih, mas mas ele não sabia que aquele tipo de sapo, quando ficava nervoso e irritado, soltava um veneno terrível que podia ser mortal. Cuidado, Husky! E agora ele estava envenenado. Dr. Augusto Husky, o naturalista, envenenado. Tentou os hospitais, as farmácias, drogarias, consultou médico, falou com cientista, especialista, tomou remédio, fez dieta, fez de tudo, mas nada, nada, nada adiantava. E o Dr. Augusto Husky, o naturalista, envenenado. Nesses casos assim tão graves, só se alguém tiver uma grande ideia e pensar uma coisa diferente, e pensar o que pouca gente pensa. E foi assim que um poeta lá do Rio presidente do Brasil pra falar com o cacique dos índios. É claro, o cacique dos índios. E veio o cacique Raoni, e veio o pajé Safari, trouxeram as ervas lá do alto Xingu, umas ervas estranhas pra chuchu, e disseram: viemos curar, professor, amigo do índio dos bichos. E disseram e fizeram a pajeança, medicina de índio, pajeança. Cigarros, deram banho de ervas, esfregaram as mãos, fizeram massagem, retiraram o veneno, curaram. E todo mundo viu no jornal, na TV, todo mundo acompanhou pelas fotografias. A gente via ele ali ao lado dos dois amigos, Raoni, Sapaim. E o Dr. Husky, o naturalista, pôde então concluir o seu trabalho. Feliz, ele foi atrás de uns beija-flores que faltavam para completar seu livro. Beija-flor de papo branco, beija-flor da mata virgem, beija-flor de topete, beija-flor de colarinho, beija-flor da cordilheira, beija-flor grande, beija-flor Brasil.
Coaciaba, o primeiro beija-flor. Uma lenda dos índios Maués, recontada por Valdemar de Andrade Silva. A incrível história do Dr. Augusto Husky, o naturalista, e os sapos venenosos, um conto de Paulo Tati, cantado pelo Grupo Rumo. Qualquer semelhança entre beija-flores, histórias de cura, cantos sagrados e fatos da vida real não terá sido mera coincidência.
E com o clássico Cunhatã Chama Curumim que eu vou contar, Todo Dia Era Dia de Índio, na voz do autor Jorge Ben. E Helios Skind, com o seu Tututu Tupi, termina hoje Poemoda, a canção em verso, prosa, achamento e pagelança.
Mais uma vez, com o luxuoso auxílio de Suzy Franco.
Jazz, cariris, carajás, tucanos, caraíbas, vanos, iambiquaras, tupis, bororós, guaranis, Caiova, Yandeva, Mbruya, Yanomai, Waura, Yamayura, Yaolapiti, Fuya, Tixeca, Tixucaramãe, Choclei, Xicrim, Graho, Rancoreca Mecra, Suya. Curumim chama Cunhatã que eu vou contar. Cunhatã chama Curumim que eu vou contar. Curumim, Cunhatã, Cunhatã. Antes que os homens aqui pisassem nas ricas e férteis terras brasileiras, criaram povoadas e amadas por milhões de índios, reais donos felizes da terra do pau-brasil. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Mas agora ele só tem um dia 19 de abril. Mas agora ele só tem um dia 19 de abril. Amante da pureza e da natureza, eles são de verdade incapazes de maltratarem as fêmeas ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois na sua história o índio é o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo, junto da harmonia, da fraternidade, da alegria. Da alegria de viver, da alegria de amar. Mas no entanto agora o seu canto de guerra é um choro de uma raça inocente que já foi muito contente. Pois antigamente todo dia, toda hora era dia de índio. Todo dia, toda hora era dia de índio. Carajás, tucanos, caraíbas, panos, jambiquaras, tupis, bororós, guaranis, caiova, yandeva, mbruya, yanomai, waura, yamayura, yalopiti, fuiá, tixical, xucaramã, xoclém, xicrim, carró, acoreca, mecra, suiá.
Todo dia, toda hora,
era dia de índio.
Dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil,
Brasil,
deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado.
Chacoalho, chucalho, chacoalho, chucalho, vamos chacoalhar, chacoalho, chucalho, chacoalho, chucalho, que o índio vai falar.
Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi, é tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tu, 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 é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é?
Aquele que olha de lado.
É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eu, eu. Mas
Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty, é tudo Tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 quem sabe o que é que é? Caminho do Tatu, tu, 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 tu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. Eô, 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 eô.
Você ouviu Poemoda, a canção em verso e prosa. Apresentação e produção, Etel Frota e Alan Romero.